Apocalipse. Pastor Mário Souza.
Apocalipse capítulo 3, versículos de 8 até o versículo 13. É muito interessante. A igreja de Filadélfia, ao lado da igreja de Esmirna, foram as que não tiveram de Jesus nenhuma repreensão. A igreja de Esmirna, fiel e perseverante. E a igreja de Filadélfia, perseverante e fiel. As outras cinco, todas tiveram de Jesus algumas reprimendas, exortações, não é? Aqui não. Tanto Esmirna quanto Filadélfia se puseram fiéis e perseverantes diante do Senhor. Olha o que diz o versículo 8. Isto diz aquele, né? Olha bem que coisa linda essa expressão, né? Quando ele diz, eu conheço as tuas obras, tendo pouca força, guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome. Observaram? Guardar a palavra. Você vai encontrar esta frase, guardar a palavra, no versículo 10 outra vez. Filadélfia era uma igreja que tinha pouca força, como os seres humanos têm. Todos nós temos pouca força, pois a força maior vem do céu. É ele quem dá vitória e dá força, não é? Tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Não negaste o meu nome. Você tem feito isto, meu irmão e minha irmã, nesta tua pouca força, nesta tua fragilidade. Você tem procurado guardar a palavra de Deus? Você tem procurado viver de tal forma que não venhas a negar o nome do Senhor Jesus Cristo? Olha o versículo 9. Aqui foi tremendo, porque a igreja de Filadélfia tinha inimigos ferozes, falsos, hipócritas, que se diziam judeus, quando na verdade não eram. Se diziam outros apóstolos, ministros, quando na verdade não eram. E o Senhor Jesus disse, olha, aqueles que são da sinagoga de Satanás, volta aqui o termo sinagoga, né? Outra vez, congregação, ajuntamento, assembleia, e o pior, esse ajuntamento era de Satanás. Esta assembleia, esta sinagoga era de Satanás. Eles se diziam judeus, mas não eram, mentiam. E Jesus disse, olha, eu vou fazê-los, em outras palavras, eu vou fazê-los cair de joelhos diante de ti. Eu vou fazer com que eles se prostrem diante de ti. E eles serão obrigados a reconhecerem que eu te amo. Oh, aleluia! De Jesus, repetindo, de Jesus é a vingança, meus irmãos. Não precisa você se vingar de ninguém. Deixe isto para Jesus fazer. Se alguém está te perseguindo, como aqueles falsos judeus perseguiam a igreja de Filadélfia, entregue-os ao Senhor Jesus. Porque quando ele disse, eu os farei se prostrar diante de você, esse prostrar aqui é cair de joelhos. E aqui não era para adorar a adoração santa e boa, não. A adoração aqui é no sentido de reconhecimento, porque adorar é quando um servo se prostra diante de um senhor para reconhecer o seu soberanio, a sua soberania, o seu senhorio. Então, você pode ter uma adoração no bom sentido, como pode ter uma adoração no má sentido. Quando um crente se torna mundano, ele passa a adorar o mundo. Ele passa a reconhecer que o mundo lhe é senhor. Quantos que se prostram diante de uma estátua de escultura? Outros se prostram diante de tantas situações? E você, está prostrado, prostrada, adorando o quê? Adorando a quem? E neste caso aqui, Jesus ia obrigar aqueles falsos judeus caírem de joelhos e reconhecerem a soberania de Jesus sobre a igreja de Filadélfia. Eles seriam obrigados a reconhecer que Jesus amava aquela igreja. Agora, coisa linda, vem o versículo 10 que diz: como guardaste, olha aqui outra vez, a palavra da minha paciência, isto é, da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo para tentar os que habitam sobre a face da terra. Entenda esta tentação aqui como aflição. Também eu te guardarei da hora da aflição, da hora da agonia, da hora dos tormentos que virão sobre a terra para tentar os que nela habitam. Para tentar os que nela habitam. Isso quer dizer de maneira muito clara, muito tácita, que a igreja do Senhor não passará pela grande tribulação. Eu estou aqui para contestar todos os mid e pós-tribulacionistas, viu? Porque nós somos pré-tribulacionistas, nós somos dos que cremos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. E esse versículo aqui é muito claro. Como guardaste a palavra da minha perseverança, da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, da hora da aflição, da hora do tormento que há de vir sobre o mundo. Aí o versículo 11 diz: eis que venho sem demora. Olha como diz respeito aqui ao arrebatamento, é ou não é? Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Olhe a palavra guarda outra vez, não é? Está no versículo 8. Está no versículo 10 e agora no versículo 11. Se é assim, o versículo 8 diz: guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome. O versículo 10: como guardaste a palavra da minha paciência? Isso quer dizer que guarda o que tens é você permanecer guardando a palavra de Deus. E o próprio Jesus disse, não é? Quem me ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, faremos nele morada. João 14, 22 em diante. Você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, está guardando a palavra de Deus? Somente esta palavra te fará escapar da grande tribulação através do arrebatamento da igreja. Esta palavra também te guarda de pecar. Escondi tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. E aqui, no versículo 12, quatro lindas promessas para quem vencer. Ao vencedor eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde nunca mais sairá. E nele escreverei o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, e o meu novo nome. Ouviu? Quatro promessas. Se você vencer, você será coluna no templo de Deus. Um, dois. Ele vai escrever o nome da cidade dele. Aliás, ele vai escrever o nome do seu Deus. Isso é Jesus falando. A segunda promessa. A terceira, o nome da cidade do seu Deus, que é a Nova Jerusalém. A terceira promessa. E o quarto, o meu novo nome. Isto é, ele vai escrever o seu novo nome. Isso nos dá a entender aqui que até o Senhor Jesus vai ter um novo nome, assim como eu e você também teremos lá. Vença e seja merecedor de lindas e maravilhosas promessas. E por fim, esta epístola é fechada no versículo 13 com esta frase que é repetida para todas as igrejas: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se esta frase é repetida para todas as igrejas, também tem aquela no começo da epístola, que é repetida para todas as igrejas. Eu conheço as tuas obras. Ele é onisciente, de tudo ele sabe. Concluindo, quero dizer, ser fiel, guarde a palavra, seja perseverante, que a igreja de Filadélfia se identifique com você. Não te mistures como as outras igrejas se misturaram, mas permaneças fiel e perseverante como as igrejas de Esmirna e Filadélfia. Só vai subir ao céu quem guardar a palavra. E guardar significa obedecer, praticar, andar em conformidade com as doutrinas bibliocêntricas. Meu irmão, Deus te abençoe. Seja um crente Filadélfia, aquele crente que não passará pela grande tribulação, aquele crente que fará parte da igreja, que será arrebatada antes. Ele está voltando. Olhe os sinais. Tudo está se cumprindo. Nada mais falta. Resta-nos vigiar, orar, ser santo, puro e salvo. E salva. Jesus está voltando. Tenha, meu irmão, minha irmã, um excelente dia. Uma maravilhosa semana. Meu Deus e Pai, que a tua palavra fique bem gravada em nossos corações. Sejamos, ó Pai, fiéis e perseverantes, que possamos sempre guardar a tua palavra e esperar a tua volta, em nome de Jesus.